Tico.
Sejam bem-vindos a mais um Tricô de Paz. Eu sou o Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula, e que mané, panho o quê, rapaz? Você tá de saca... Toma vergonha nessa cara.
Aqui é Victor Urives e paternidade é supimpa.
Aqui é Thiago Berto e paternidade tá cada vez mais difícil, principalmente com Pokémon GO aí.
É isso aí, minha gente. A gente tá aqui num, né... Que véspera é Dia dos Pais, então vamos fazer um especial do Dia dos Pais pra, né, falar sobre as coisas que importam nessa vida, além de Pokémon GO. Chama a vinheta aí, Vitão.
O pior beatbox da face da Terra.
Porra, foi maneiro pra caraca, cara. Eu treinei isso o dia inteiro pra fazer. Isso não, é vacilo.
Não, por favor, não diz isso, cara.
Que cadê a empatia?
Não tem empatia, cara. Pro beatbox cagada não tem empatia.
É porque o Noah e a Eva fazendo é mais rápido, melhor, sei lá. É mais engraçado. Você se esforçou, cara. É
importante a intenção.
Bom, então, antes da gente entrar na nossa pauta e também nas mensagens dos tricoteiros e tricoteiras, uns recadinhos rapidinhos do nosso podcast. Primeira coisa é, se você quiser conversar com a gente, mandar mensagem, mandar crítica, mandar mensagens de amor, de carinho e de paixão, é só mandar um e-mail pra gente lá no tricodepaz@gmail.com. Bom, e também tem outra coisa também. Você que aí ouve o nosso podcast pelo site lá do Paizinho Vírgula, você sabe que você pode instalar aplicativos e acompanhar o podcast, não só esse, como um monte de outros, de maneira muito mais fáceis. Então, tem aí aplicativos como Overcast, Podcast Addict, Pocket Cast e, inclusive, o próprio iTunes, né? Pra quem tem iPhone e iPad, que é super fácil de você se inscrever e você recebe notificação, o seu celular baixa direto. Então, é muito mais fácil que você ficar seguindo lá pelo site. Então, instalem aí, assinem, acompanhem e ajudem a gente a divulgar também esse trabalho.
Compartilhe com 3 amigos e ganhe nossa infinita amizade, carinho e amor. E quem sabe até um beijo na nuca.
Mas é tudo virtual.
É tudo virtual. Então, vamos fazer aqui uma pirâmide do Tricô de Paz. Pega aí 3 amigos seus e converte. Tem que converter pra tricoteiro e tricoteira. Pega o rapaz, pega a moça, senta pra ouvir nosso podcast. Bota lá o primeiro que é rapidinho, né, super engraçadinho. Bota lá, o cara vai rir, vai achar engraçado e vai, ó, vai virar um tricoteiro ou uma tricoteira.
É, e não precisa ser pai, não. Pode ser futuros pais. Já vai estudando de agora.
Verdade, verdade. É importante até. Ah, avisar também o pessoal, quem tava ouvindo aí ouviu o nosso último episódio, né, o terceiro lá, que a gente falou sobre alimentação. É, a gente falou que a gente tava participando de um concurso aí pra entrar dentro de uma rede de podcast que ia ajudar a gente a arcar com os custos, né, de produção. E, bem, não conseguimos! A gente não ganhou nada!
Deu tudo errado.
É, minha gente, então, não deu certo, né? A vida é isso, a gente vai continuar aqui como um podcastzinho pequenininho, independente, precisando da ajuda de vocês, do amor e do carinho de vocês.
Não, a gente precisa de dinheiro.
É verdade. Bom, então é por isso, né? É por isso que a gente tá aqui também. A gente, como a gente não conseguiu esse apoio lá pelo concurso, a gente tá criando uma campanha de financiamento coletivo aqui, recorrente, pelo Apoia-se e pelo Patreon. Então, como é que funciona isso? Você vai pegar um valor que não vai doer no seu bolso todo mês e você vai contribuir pra gente. Se R$5 não vai fazer diferença no seu orçamento mensal, ajuda a gente lá com R$5. Se 10, 15 não vai doer no seu bolso, ajuda lá a gente assim. E aí a gente tem um monte de metas, assim. A primeira meta, na verdade, é a meta que vai fazer com que a gente sobreviva, né, enquanto podcast, que é pagar basicamente os custos de edição do nosso podcast, que não é a gente que edita, a gente paga um profissional. Você vê a edição aí, a única coisa que presta no nosso podcast é a edição, não é isso?
É verdade. Ah, muito bom.
Então a gente, né, a gente precisa de apoio pra poder começar a arcar com esses custos. Então, batendo essa meta, a gente vai poder, por exemplo, começar a produzir podcast semanal.
Além de criar uma vinheta, porque fazer beatbox com a boca tá foda.
Pô, é. Gente, por favor, ajuda a gente. Eu não quero mais ter que pedir pro Vitor ficar improvisando beatbox de vinheta, tá bom? Então, vocês contribuem todo mês com um valor que não vai machucar o bolso de vocês. E se a gente conseguir bastante tricoteiros e tricoteiras ajudando a gente vai conseguir crescer enquanto podcast. É, a gente também tem um sistema de recompensas bem bacana lá. Então, por exemplo, se você doa com R$15 por mês, você vai poder entrar para um grupo de Facebook com a gente. A gente vai poder conversar sobre nossas experiências. Vão dar pitaco nas nossas pautas. A gente vai elaborar a pauta juntas. Vocês vão poder também participar das discussões, também das decisões da gente enquanto podcast. Dá uma olhada olhadinha nos links que estão aí no post. E, por favor, ajude a gente.
Qualquer seizinho tá valendo já, não tem problema não, gente.
Só então passar os endereços aqui. O endereço da nossa campanha no Apoia-se é apoia.se/tricodepaz. E lá no Patreon é patreon.com/tricodepaz.
Ah, mas Thiago, por que que você fez duas campanhas?
É simples, é porque o Apoia-se é nacional e o Patreon é estrangeiro. Então, se você mora no Brasil, basicamente é muito mais interessante você fazer pelo Apoia-se, porque você não vai precisar usar cartão internacional, você não vai pagar IOF, não vai depender de conversão de dólar, então vai ser tudo em real, tudo direitinho. Mas, olha só, temos gente que assiste a gente de outros lugares do mundo. Temos gente nos Estados Unidos, cara.
Portugal, valeu Portugal.
Temos também gente na Alemanha. Esse pessoal todo que tá aí, sente a mensagem tocando o coração, assim, pô, vou ajudar, não precisa também pagar em real, vai lá e paga em dólar que tá tudo de boa também. Então, vamos agora então pra leitura de e-mails e comentários. Se você não quiser ouvir essa parte, quiser pular direto pra nossa pauta principal, é só você ir para...
19 minutos e 30 segundos.
Vamos lá, vinhetinha aí pra leitura de e-mails. Vida de pai, vida de mãe. Esse é a música do Fantástico?
É. A única coisa de minha cabeça de última hora, cara. Você me pega de surpresa, eu não sei se tem vinheta pra falar comentário, porra.
A gente tem que produzir, cara. Tem que produzir isso aí. Bom, essa aqui é a nossa sessão de leitura de e-mails e comentários. A nossa sessão Vida de Pai. Primeira mensagem que a gente recebeu aqui foi do Renan Alves. Ele fala assim: gostaria de parabenizar os integrantes pela disposição em falar de um assunto pouco explorado na podosfera. E sendo pai e também podcaster, me senti muito à vontade com os assuntos abordados. Meu nome é Renan Alves, tenho 36 anos, sou de Vila Velha, Espírito Santo, editor e host do podcast Na Trilha. Atualmente, sou pai de dois filhos, a Júlia, filha de coração, com 12 anos, e o Emanuel, com 1 ano e 3 meses. E além disso, eu tenho o Miguel, que está a caminho e, se Deus abençoar e permitir, chegar em novembro. Sempre sonhei em ser pai. E mesmo conhecendo e criando a Julinha desde os 3 anos de idade, recentemente tenho vivido ótimas experiências com o Emanuel. Acompanhei seu nascimento, fruto de uma violência obstétrica que deixou cicatrizes eternas. Vi seus primeiros passinhos, palavras e posso afirmar de boca cheia, ser pai foi a melhor coisa que aconteceu em minha vida. E fico feliz que surgiu um podcast para falar outra linguagem de pai para pai. Parabéns, e já que tem tanta gente se oferecendo para participar, também faço o meu autoconvite. Se algum dia existir alguma pauta que eu possa agregar, só me chamar. Pô, Renan, esse e-mail é muito interessante porque eu achava que a gente só ia atingir os pais, né, e as mães também, que acompanham esse tema, né, de criação de filhos e tal. Mas aí eu tô começando a ver que, tipo, tem a galera que nunca ouviu falar dessas paradas, mas é a galera do podcast, que acompanha podcast, que tá sempre procurando podcast novo e aí acaba encontrando o nosso. Então, sejam bem-vindos também, galera do podcast. A gente tá aqui e a gente quer abraçar todo mundo mesmo.
E aí, invariavelmente, você vai ser chamado, porque você com certeza vai agregar em algum assunto. Querido, pode ter certeza, você vai ter 3 filhos, cara. Você com certeza pode ajudar a gente em alguma coisa.
Com certeza.
E o próximo e-mail, gente, é da Nalene Coelho. Meninos, o Tricô 002 foi demais. Segundo episódio, muito obrigado. Me identifiquei total e também achei a cara do meu marido. Pô, passa pra ele, esperamos que ele goste também. Sofia, minha filhote selvagem de quase 4 meses, foi que não gostou muito. É, ouvia vocês com o fone e ela dormindo no colo. Mas só colejei tanto de rir que a pobre acabou acordando. Ah, isso aí é maldade. Deixa ela no berço, deixa ela na cama, coloca ela, sei lá, em cima da pia, fala qualquer coisa, mano. O sacoleja, coitado da criança, meu Deus do céu.
Acho que nem aqueles vídeos que o gatinho fica na pia e uma gotinha de água caindo na testa.
Que isso, cara?
Isso aí é muita maldade, cara. Nossa senhora,
que isso, sabe cara, que eu fico vendo aqueles vídeos e fico pensando, cara, deve ser gostoso isso, sabia? Vou fazer um dia, vou sentar na pia e botar uma...
Como assim, cara? Isso é um método de tortura.
Sério?
É.
Que bizarro, gente. Ainda bem que eu não fiz, né?
Coloca você pra fazer essa porra, vai ser maneiro.
Não faz não, gente, não. Faz não.
Desculpa, gente, eu tenho uma crise de riso, ó. Sigo em frente. Em Petrolina... Também tem criação com apego. Um abraço, Nalene.
Continuando ao próximo comentário, Rodrigo Vieira. Opa, aqui é o Rodrigo, vulgo camarada da Idade Média, fugindo da peste negra. Esse cara é sobrevivente, hein? Valeu por ler meu e-mail no episódio passado. Muito bom, episódio 3. Achei que nesse episódio rolou mais dicas práticas. Curti. Meu filho tem 2 anos e come de tudo. Em grande parte graças à mãe dele, que também sempre comeu de tudo, e dá o exemplo. A contrário de mim, que tenho medo de qualquer coisa verde que não seja ervilha e azeitona. Ao menos você coma azeitona, né? Porque azeitona é uma parada bem complexa de comer.
Pô, muito ruim, cara, azeitona. Fala sério.
Eu comecei a comer azeitona, acho que, sei lá, ano retrasado. Do nada, assim. Agora adoro azeitona, do nada. Tipo, eu passei de odeio azeitona a amo azeitona.
Mas azeitona não tem nenhum valor funcional. Cara. Tipo, isso não é uma coisa saudável.
Quem disse que a gente compra saudabilidade? A gente compra pela gostosidade.
Mas é ruim, quando a coisa é ruim e é saudável, você até faz uma força. Agora, é ruim e não é saudável. Quer dizer, não que não seja saudável, mas não tem nenhum tipo, pô, isso aqui vai salvar sua vida. Como uma porção de azeitonas por dia que você vai evitar o risco de infarto do miocárdio.
Cara, eu sei que vai ter gente que vai me bater, mas azeitona pra mim é tão ruim e detestável quanto mate.
Porra, mate?
Pô, mate é... Sério, maluco. Me dá água de azeitona pra beber, mas não me dá mate. Entendeu? E a azeitona, não a água dela, é tipo nível mate. Coisa de catar mesmo do molho, assim, ó. Catar azeitona.
E continua o e-mail aqui, ele dizendo, né? Uma estratégia que a gente faz pra introduzir qualquer comida nova pra ele, sem estresse, é fingir que tudo é pão de queijo ou Coca-Cola. Explico. Sabe quando a gente vai oferecer uma coisa pra criança que nem a gente curte muito, tipo brócolis ou inhame? Pô, adoro com brócolis. E a criança já sente no ar que tem algo estranho na nossa ansiedade? Ou quando a gente oferece algo que o diabo criou, tipo giló e quiabo? Cara, quiabo é nojento pra cacete, né? Tipo, quiabo já parece diabo. Um troço que pode ser bom. E se o guri cospe, a gente fala, pronto, ofereci ele no corte, nunca mais tento. Ou ele oficialmente também odeia quiabo. Então, lá em casa a gente finge que tudo é pão de queijo, porque ninguém nesse mundo não curte pão de queijo.
É verdade.
Quando a gente oferece pão de queijo, a gente não fica com aquela cara de, meu Deus, será que ele vai odiar? E se a criança cuspira, a gente sabe que o moleque tá de zoeira. Mas depois tenta de novo, porque obviamente, mais dia ou menos dia, ele vai curtir. Pode ser que ele só engula o pão de queijo na quinta tentativa. Então a gente segue na mesma postura pra qualquer comida. Se ele cuspir espinafre, longe, beleza. A gente nem comenta nada, só deixa pra lá, outro dia tenta de novo. O ideal não é fazer big deals sobre nenhum tipo de comida. Só deixa lá disponível várias vezes, que pode ser que na décima tentativa ele descubra que curte. Achei interessante essa estratégia, Rodrigo. Na verdade, eu nunca prestei atenção nisso. Tipo, se eu dou uma comida que eu não gosto pra Eva, eu faço uma cara de nojinho. E para não pensar, eu acho que é verdade. Vou parar de fazer isso. É uma boa dica.
É, total, total. Isso acontecia. Eu tinha que me policiar muito, por exemplo, quando eu dava fruta pro Dante e pro Gael. Que, né, eu odiava fruta. Ainda mais banana, que eu tinha nojo, tipo, eterno de banana. Então, dava banana assim, e eu quero tocar nisso.
Thiago não sabia se ele tinha mais medo de banana ou de barata.
É uma dúvida. Hoje eu sei que é barata, porque hoje eu até como banana. Mas naquela época era tenso, cara.
Então, ainda bem que você não come barata, né?
vamos seguindo. Agora temos uma mãe, é a Ana Luísa. Ela fala assim, a nossa história é um pouco parecida com a do Thiago Berto. Meu marido ficou desempregado quando o Fernando, agora com 1 ano e 4 meses, tinha apenas 3 meses. Desde então, quem cuida do pequeno é o Eugênio, meu marido. Sei que ele, com ou sem emprego, participaria bastante dos cuidados com o nosso filho, mas ele estar em casa possibilita uma proximidade maior dos dois. Emprego nenhum pagaria melhor do que esses momentos que são só os dois. Escuto muitos podcasts e certamente esse está entre os favoritos. Me cativou antes mesmo de ouvir só pelo título e pela logo. O bacana é ouvir assuntos sérios e importantes com bom humor. E nada forçado, tudo espontâneo. Adoro descobrir coisas novas e de qualidade na podosfera. Principalmente aqueles que abordam temas diferentes, como é o caso de vocês. Espero para que vocês possam levar a mais pessoas as experiências de vocês e também, acima de tudo, inspirar outros pais a serem mais presentes e participativos. Parabéns e sucesso. Pô, brigadão, Ana. Veio lá da podosfera, veio lá da galera que segue um monte de podcast e, tipo, olha só, a gente agora é um dos favoritos dela. E ela sendo a pessoa que curte podcast, isso quer dizer muita coisa pra ela dizer que o nosso é um dos favoritos. Então, muito obrigado, Ana. Muito obrigado mesmo.
Ó, o próximo e-mail aqui é da Patrícia Tome. Oi, meu nome é Patrícia. Gostei muito do tema alimentação. Isso me lembrou outro ponto polêmico da alimentação. Os avós, ou as avós, tanto faz. Minha filha, Alicia, está com 4 meses. Quando vou na minha sogra, ela fala na caruda, assim, na cara grande mesmo. Tô louca pra você começar a comer, porque eu vou fazer vários doces pra você. Aí ela colocou, assim, tipo umas 450 carinhas de espanto.
Os emojis, né?
Os emojis de espanto, tá, gente? A gente já entendeu, amor. Entendi seu espanto, ok. A gente ficou tão espantada quanto você. A gente vai se matar pra dar comida certinho, pra avó vir e avacalhar. A gente sabe exatamente como é isso. Eu tenho uma sobrinha que a avó dela dá aquela balinha em forma de minhoquinha, sabe? Aquela que é super saudável. Aquilo é muito bom.
Imagina.
A criança agora já se condicionou aí na bolsa da vovó. Aquela bala que é feita de açúcar e demônio.
Tipo, é só imaginar que cada cor é uma vitamina. Entendeu? Aceita isso que, tipo, sua vida fica melhor.
É, tipo Fruit Loops, né?
É tipo Fruit Loops.
Fruit Loops, super saudável.
Essas coisas são tudo feitas lá nas profundezas de Mordor, cara.
É. Tipo, Fini, Kellogg's, patrocina nós. Ha! Já até falei pro meu marido que ela só vai acompanhada de mim ou dele na casa da avó. É, só um minutinho, gente, que você tem que vir lá do fundo, que ela vai falar agora. Isso é foda.
É por isso que você tá lendo esse e-mail, né?
É claro que sou eu, tem que ser eu que eu vou ler esse e-mail, óbvio. Gostaria que falassem da experiência de vocês em relação a isso. Falei ali em cima, se você quiser só voltar de novo e ir de novo do que a gente falou. Parabéns, o programa está bem legal. Meu marido adora ver vocês, se identificou muito. Ficou 3 meses e 8 dias em casa. Agora voltou a trabalhar, dá pra ver como é difícil pra ele esse retorno. Pô, realmente deve ser bem complicado. Eu tô aqui imaginando como é que vai ser voltar pro mercado e mesmo com meu filho na creche, eu tô aqui já imaginando. Sendo que a maioria dos pais fica 5 dias a 1 mês em casa. É bem pouco, né, gente? Bom, é isso. Mais uma vez, parabéns.
Então, nesse quesito vó, tive um pouco de sorte, porque minha mãe aceitou bem o nosso modo de alimentação. Só de leguminho, nada de guaraná, porque é natural, nada de açúcar e tudo mais. Aí, tipo, mesmo com a Eva estando pequenininha já, a gente já tem confiança em deixar na minha mãe, que a gente sabe que não vai ter nada de diferente na nossa alimentação. E também sabe também que se a gente descobrir que ela deu alguma coisa diferente, vai dar caô. Mas enfim, sou de 500.
É, o nosso caso é bem nesse tipo assim, como assim? Não vai dar Coca-Cola? Você bebeu Coca-Cola a sua vida toda, rapaz? Aí você assim, por isso que eu tô aqui zoado, gordo.
Não como banana.
Não como banana. Pô, mas você comia, pô, danoninho, isso aí, pois é, então, tá vendo? Por isso, meu paladar é infantil, só como doce, é isso aí. Então, a coisa não é muito fácil, não, mas a gente, eu entendo bem o que ela falou ali de não deixar.
Finalizando nossos e-mails de hoje, Camila Saloto. Oi, meninos, saudações de terras alemães. Olha só, terra da salsicha e das cervejas e das danças loucas e dessas coisas maneiras. Ouvi todos os podcasts até agora e é tão legal que eu ouço mais de uma vez. Porra, isso é muito maneiro.
Isso fortalece, gente. Fortalece. Vamos ouvir várias vezes.
Porra, isso aí é tipo pegar um Pokémon raro. Bem, eu fui criado com uma alimentação bem saudável e sempre passei muito mal comendo doces e chocolate. O que não me impedia de aceitar dos coleguinhas da escola quando ofereciam, já que minha mãe nunca comprava. Tirando cebola e pimentão, eu até hoje me alimento bem. Já fui vegetariana, coisa que desandou depois da gravidez. Então aqui em casa, nossa chucrutinha de 1 ano come de... Ah, chucrutinha, cara, achei muito bom. Então aqui em casa, nossa chucrutinha de 1 ano come de tudo e a introdução alimentar dela foi bem intuitiva. Por parte, graças ao maravilhoso pediatra que me falou, resumidamente, para ligar o foda-se e ser feliz. Claro que... Caraca, isso é raro, hein? Porra, isso é muito raro.
Deve ser só na Alemanha, cara.
Exatamente. O pediatra não falou que danoninho tem que tomar todo dia um, junto com suplemento de NAM, junto com vitaminas, junto com qualquer coisa.
Suplemento de ferro, né?
É verdade, né? Porque, porra, falta de ferro que todo mundo tem, né?
É, porque é engraçado, né? Se teu filho não tomar todos esses suplementos, essas vitaminas, ele vai emagrecer e vai sumir, evaporar no ar.
Claro que olhar alimentos como mel, etc., que não podem ser dados para bebês é importante. Mas, em geral, deixar a criança escolher o que comer.
É isso aí.
Agora ela tem 1 aninho, continua sendo amamentada a livre demanda e come. Mas come e mama muito, viu? E olha, é que nem o Noah. Se deixar, come a comida dela e da gente, e depois da comida, ela ainda quer o peito. Continue com os podcasts e está sendo super legal ouvir o que outros papais contam da experiência da paternidade ativa. Obrigado, Camila, pelo seu e-mail. Realmente está sendo muito interessante ver o que os outros papais estão falando. Inclusive, a gente está aprendendo muito com isso. E obrigado pelo seu também carinho de mandar nosso e-mail e ouvir a gente sempre.
Isso aí, muito bom. Esse foi o nosso leitura de e-mails e a gente só separou um comentário que a gente recebeu lá no Facebook e que diz muito respeito à nossa essência atualmente. O Alexandre França bota assim sobre o último cast, e aí bota um memezinho. Sabe esse memezinho que tem uma foto de uma mãe correndo atrás de um filho na praia, essa coisa linda, maravilhosa? E aí tem os seguintes dizeres: esqueça o Pokémon Go. Se quiser perseguir criaturas dia e noite, experimente ter filhos. É isso aí. A gente tem e a gente quer mais. Tá fácil demais. Não dormir tá fácil demais, né, Gael? Gael, vim fazer uma participação aqui. É, né, filho? Tá moleza? Ai, ai. Muito bom. Vamos lá, então.
E é isso aí, gente. Vamos então agora à nossa pauta principal. Como esse nosso, né, lindo podcast, esse episódio é um episódio especial Dia dos Pais, a gente vai contar um pouco como é que foi a nossa história com os nossos pais lá atrás e como é que isso influenciou a gente nesse traste de pai que a gente é hoje.
Então, pra começar essa brincadeira, a gente vai contar da seguinte forma. Uma breve história de como é que foi a história com nossos pais, pra correrem lágrimas pelos nossos olhos. E depois contar um ponto que você aprendeu, ou ponto positivo que você aprendeu com seu pai, ou então um ponto ruim que você aprendeu que não deve se repetir. Quem começa?
Então, gente, eu não tive um convívio muito grande com meu pai quando eu era criança, né? Muito pequena. Eu fui reencontrar meu pai quando eu já tinha uns 12 anos de idade. Então, minha referência masculina é um tio meu. E ele foi o meu melhor exemplo de, assim, de coisas boas, né? Ele sempre foi uma pessoa muito boa comigo, apesar dele ser um péssimo pai pros filhos dele. Ele teve problemas lá com as duas mulheres dele e ele nunca foi um pai presente pros quatro filhos dele. Mas ele sempre me ajudou em tudo que eu precisava, mesmo ele sendo um cara que era mal alfabetizado, bronco, assim, com poucos tudo, ele sempre tentou me ajudar muito em coisas com o colégio. Ele trabalhava de noite, então ele chegava muito cansado. Ele sempre fazia as coisas pra mim, sempre me ajudava. Mesmo ele tendo todos os problemas da vida dele. Ele teve problemas com alcoolismo. Então, mesmo em toda essa bosta que se resumia a vida dele, ele sempre arrumava um tempo pra me ajudar. Mas ele era uma referência basicamente musical pra mim, porque ele é um cara que não fala inglês e mal fala português direito. Mas eu aprendi a escutar Earth, Wind & Fire, James Brown, toda essa galera, tipo, muito old school. Só que eu aprendi porque meu tio tocava direto essa porra, porque ele adorava. E eu aprendi a escutar música com ele. Eu devo uma boa parte do meu gosto musical a ele. E um ponto negativo foi que depois que eu conheci meu pai, eu tive essa relação maneira e tal. Comecei a conhecer ele, conhecer os hábitos dele, dos meus irmãos, que eu sabia que existia, mas também nunca falava direito. Mas o meu pai, ele tem essa parada do let it go, sabe qual é? Eu parei de procurar ele por qualquer motivo, porque, assim, tipo, eu tinha a minha vida, tinha que tocar a minha vida de estudo, de trabalho e dessas coisas. Eu reencontrei meu pai com 12 anos, então lá pros 17, 18, eu já tava trabalhando, tentando começar coisa de faculdade, já correndo atrás de uma porrada de coisa, já começando a namorar. E é como se na sua casa você meio que começa a cagar pros teus pais, porque tem que sair, tem que fazer tuas coisas. E meu pai simplesmente parou de me procurar, então ele não me ligava, não fazia nada. Então, vamos dizer que desde os meus 18 anos de idade, hoje eu tô com 29, eu não falo com meu pai. Simplesmente porque ele não me procura, eu não procuro ele, e é isso. E esse é um let it go dele que eu meio que peguei em algumas coisas. Eu tenho esse let it go de tipo, sabe, a pessoa não tá se importando, foda-se, entendeu? E eu acho isso muito ruim, porque acaba que a minha resiliência das coisas acabou sendo muito afetada por isso, entendeu? Esses são os dois pontos, um positivo, que foi do meu tio, e um negativo, que foi do meu pai.
É isso aí, muito bom. Quer dizer, muito bom não, né?
Que vacilo, né, cara? Empatia zero.
É, não. Porra, cara.
É foda mesmo.
Eu fico imaginando como é que... Porque ele sabe como te encontrar e onde te encontrar, não sabe?
Atualmente, duvido que ele saiba.
Ah, é?
Não deve fazer... Cara, eu morava há 10 minutos andando da casa dele. Se ele quisesse me encontrar, não tinha me encontrado. Eu encontrava com ele, às vezes, ele pegando o ônibus, voltando pra casa.
Que isso.
Eu indo pra faculdade, eu encontrava ele no ponto, batia assim, tipo, 10 minutos de conversa e embora. Sabe quando chega, eu encontrei a primeira vez, falei com ele. Segunda vez, falei com ele. Na terceira vez, eu passei direto.
Sei, sei, sei.
Sabe, tipo, não vou pagar ele 10 minutos pra ter 10 minutos de conversa com um estranho, basicamente. Entendeu? É tipo você encontrar uma pessoa que você não vê há muito tempo, aí você bate 10 minutos de conversa, fala, legal, legal, a gente se vê. E segue o caminho, cara, segue teu rumo.
Entendi. Entendi.
Entendeu? E o meu pai, ele, pra mim, ele foi doador de esperma mesmo. Ele é um estranho.
É total a descrição de um estranho que se dá, né?
Não é, ele é um total estranho. Hoje eu não faço ideia das coisas que ele faz ou do que ele deixa de fazer, nem dos hábitos de vida dele.
Agora, a pergunta tensa. Você considera que seu pai fez um aborto masculino? Aborto masculino, acho que não é a palavra certa.
É aborto. Cara, não, vou te dizer que meu pai, ele usou de uma bengala pra fugir da responsabilidade. Qual foi a bengala? Ele engravidou minha mãe, né, e tal. Eles estavam num relacionamento. Brigaram, não estavam mais juntos. Beleza, até aí tudo bem. Pessoas se separam. Aí minha mãe, óbvio, com o decorrer do tempo, arrumou outra pessoa pra ela. Aí ele chegou e falou, não, beleza, tá com outro cara aí, ele que cuide.
Que vacilo,
tipo, brother. Foda-se. E o mais legal de tudo é, esse outro cara fez exatamente a mesma coisa pra minhas irmãs, entendeu? Então, na real, minha mãe cuidou de mim e das minhas irmãs, porque nenhum dos dois foi pai, nenhum dos dois cagaram, entendeu?
Eita ferra, hein?
É, a vida. A minha mãe que é a guerreira do bagulho.
O foda na real é que tá cheio disso por aí, né?
É o que mais tem.
É o que mais tem, pois é. Assim, eu só queria pontuar uma parada também, Vitão, é que esse termo aborto masculino é um bagulho que ainda é bem assim, é bem delicado de se abordar, porque tem vertentes de pessoas que usam esse termo como um contraponto do, né, do aborto da mulher, que não é, né, o aborto feminino, que não é legalizado, e aí você fala que o aborto masculino é legal, não sei o quê, mas tem uma outra vertente de pessoas que falam assim, porra, não faz isso porque não se compara à merda que é uma mulher passar por um aborto e você botar isso como se fosse possível um pai, um homem abortar.
É porque toda treta emocional, né, que envolve um aborto é muito complicado quando você fala pra um homem aborto masculino, na real ele não tá tendo problema psicológico nenhum.
É, porque assim, ele não vai ter que ir pra uma clínica clandestina pra, né, pra arriscar morrer na maca, sei lá o quê. Pra ele é muito tranquilo, ele vai e, tipo, abandona.
No final das contas, ele não tá passando por perrengue nenhum. Ele só nenhum, tá simplesmente, né, olhando pra uma pessoa e fala, e foda-se.
É isso. E essa pessoa acontece de ser, né, o filho dela, mas...
E a mulher, no caso.
É, e a mulher também. Uma merda. Aí o nosso podcast virando bad vibes.
Mas é bom. Não, achei a gente... Acho legal até deixar isso no podcast, porque explica pros pais, né, e pra algumas mães também, ó, o que tá surgindo aí de debate não. Sobre essas coisas.
Sim, sim. Eu tô achando bom.
Não, extremamente legal. Esclarecedor também.
É, assim, eu realmente conheço muito pouco, assim, mas o pouco que eu já vi, assim, já conversei, esses dois pensamentos, eu acho. E, assim, eu acho que o que é brabo mesmo é a gente pensar, né, como é que se uma mãe abandona o filho na sei lá, onde, essa mãe é crucificada, tipo assim, ela, pô, não merece nem ser chamada de mãe, porque não sei o quê. Agora vai o pai. Quantos pais somem? Ah, não, meu pai, é isso aí, valeu.
Vira até piada, né? Quantos filhos você tem? Ah, em casa 3, né? Fora do mundo.
Pois é.
Várias piadas. Se é que pode se chamar de piada isso, né? Enfim.
Pois é. Não,
eu, por exemplo, tenho certeza que eu tenho mais irmãos do que os que eu conheço.
Tenho, sim.
Certeza. Coloco minha mão no fogo se meu pai não tiver filho, outros filhos.
Eita ferro, né?
É, porque fazer é fácil, né?
Fazer é fácil, quero ver cuidar, né?
Tenso. Bom, já na minha história, a minha história, na verdade, ela é bem peculiar, porque a minha família, né? Eu, minha mãe, meu pai e o meu irmão, a gente viveu juntos até quando eu tinha, acho que mais ou menos uns 14 ou 15 anos. E aí, por uma série de motivos muito bizarros, a gente se separou. Então, a gente se separou do meu pai e passei, sei lá, 18 anos da minha vida sem vê-lo, assim, sem querer procurá-lo, né? Tipo, ter o máximo possível de distância. E só depois que eu virei pai, né? Que eu me tornei pai do Dante, né? Pela primeira vez, que essa formiguinha começou a voltar, assim, começou a me, sabe, essa vontade de tentar entender o que aconteceu no meu passado, de tentar reconectar os pontos, de muitas coisas que eu tinha brancos, assim, e tipo, pô, qual é a minha história? O que aconteceu? Qual é o outro lado da história, né? Desde então, eu sempre quis, né, reencontrar o meu pai, pra tentar entender o que aconteceu, né, e como é que ele tava, se tava vivo, né, não sei, se tinha outra família, e falar sobre meu pai com a minha mãe é meio que um tabu, então eu não falava. Bom, então aí tava nessa busca, né, querendo tentar reencontrá-lo, mas eu não sabia como nem onde, por um, sei lá, um acaso não, porque, né, foi intencional dele, mas ele chegou um belo dia e comentou numa postagem na minha página no Facebook. E aí falou, pô, será que agora a gente pode se reencontrar?
Putz, aí... que tenso, hein?
Na sua página do paizinho, né?
Isso aqui é legal. Exatamente, lá no blog. E foi aquela assim, puf, né, congelei na hora, falei, caralho, meu irmão, que isso aqui? Eu olhei assim na primeira vez, falei assim, porra, que perfil maluco é esse? Que aí eu fui abrir e falei assim, ih, meu irmão, que isso, cara?
Ele é mais 5 vezes?
É, aí eu falei assim, que isso, fera? Como você diz, né? Aí, pô, a gente se conheceu. E isso, bom, isso só aconteceu depois que o Gael nasceu. Então, bota um tempo ainda aí bem grande pra poder acontecer isso. Então, isso aconteceu agora, em fevereiro desse ano, né, de 2016.
Ah, então é bem recente esse negócio, então.
É, muito recente, cara. E aí a gente tá, desde então, se reconectando, né? Tentando reconstruir a nossa história, se conhecendo, porque a gente passou 18 anos, sei lá, sem se ver. Então, tipo, a gente tem que se reconhecer. Né, tem que se... Não reconhecer de reconhecer, né? A gente tem que se conhecer novamente. E tem sido muito, muito interessante, eu diria. Tipo, eu tô gostando muito porque agora meus filhos também têm um avô, né? E ele tem uma nova esposa, então, tipo, tem mais avôs e avós aí na jogada. Então é sempre bom com meus filhos se divertem, a gente se diverte, e é isso.
Maneiro. E qual o ponto bom que você tira da história? Qual a moral da história? Tem moral essa história? Essa é a primeira pergunta.
Então, na verdade, assim, se tem alguma moral é que, sei lá, na verdade, a única coisa que eu penso sobre essa história toda é como que é curioso pensar que... Talvez parte do trabalho, né, do meu trabalho lá com o blog, de publicar um pouco sobre a minha vida, de expor a minha vida, que talvez parte disso tenha sido fazer com que eu pudesse me reencontrar com meu pai, porque se não fosse essa história do blog e tudo mais, ele nunca teria acesso, nunca teria me encontrado, me descoberto, e muito provavelmente eu teria até hoje sem poder conversar com meu pai e sem poder fazer essa reconexão aí.
Maneiro, quando rola o filme?
Toda chora. Então, eu tô escrevendo um livro, biografia ali...
Sinistro. Ah, é uma história bizarra, hein?
Pô, muito louco, cara, muito louco. É, bom, da coisa positiva dessa história toda, né, dessa influência com ele, é um negócio que acho que foi talvez a primeira, depois de eu ter me tornado um jovem adulto, que agora eu sou um velho adulto, né, então bota aí, sei lá, eu com meus 20 e poucos anos, eu comecei a me interessar por rock, né, então eu tava ouvindo rock, isso aqui, parará, e a primeira vez que eu ouvi Led Zeppelin, meu irmão, o negócio me levou de volta pra infância com uma força absurda. Eita. Porque o meu pai, ele sempre ouvia os vinis de Led Zeppelin dele. Então, na mesma hora eu voltei pra minha infância, tive essa memória afetiva com ele, e aí finalmente eu descobri que aquilo tudo que ele ouvia pra cacete, que minha mãe brigava com ele, que ele ouvia direto, que ele ouvia alto, não sei o que, era Led Zeppelin, que é um dos negócios que eu mais gosto de ouvir hoje também.
Olha...
Então, né? Bacana isso.
Maneiro.
A gente às vezes pensa que não, a gente não tá criando memória afetiva com os nossos filhos, porque a gente mais faz, né, cara? Yeah. Bom, no meu caso, então, eu espero que com o Dante e com o Gael, a memória afetiva que eles tenham de mim seja Pokémon.
Não vai ser eterno, né, a parada.
Não, bom, cara, eles já vão estar jogando Pokémon em outro nível. Eles vão plugar um cabo na cabeça e vão pra porra do mundo do Pokémon. Vai, outra história. A única coisa que a gente pode tirar dessa conversa é que tudo converge para Pokémon.
Exatamente. Todos os caminhos levam a Pokémon. E da coisa ruim, eu diria, agora que eu conheço ele melhor, né, e sei quem ele é e dos embates que a gente tem, principalmente ideológicos, a coisa ruim disso tudo é a coxinice dele, né, que eu prefiro kibe e não coxinha.
Entendi. Para bom entendedor, um salgadinho basta, né?
ó, pessoal, só uma coisa. Nada contra os coxinhas, pelo amor de Deus. Não deixem de ouvir a gente, porque se você é coxinha, nada contra. Tenho até amigos que são coxinhas. Mais ainda, eu tenho um pai que é coxinha. Então, pô, a gente consegue, né? Vamos focar no que une a gente, não no que separa.
Agora vamos partir para a minha história, que é breve e rapidinha. Meu pai trabalhava, minha mãe cuidava de casa. Foi aquele bem clichê machista, sociedade machista, tipo, minha mãe faz tudo em casa, lava, passa, cozinha, cuida dos filhos, faz sanduíche 3 horas da manhã, faz aquela história toda. E meu pai trabalhava. E, resumidamente, foi isso a minha vida inteira, né? Apesar de ter um bom período meio crítico aí na vida financeira, enfim, não teve nada específico. Mas tem dois pontos que eu acho muito importantes. O ruim, vou começar pelo ruim porque, porra, acabar feliz pelo menos na história. O ruim é que eu acho que pro meu pai trabalhar muito e pela necessidade, enfim, eu tive pouco convívio com ele na parte, tipo, no dia a dia, na vivência, na diversão e tudo mais. Toda vez que eu tento lembrar num momento na minha infância, eu sempre lembro da minha mãe, eu nunca lembro do meu pai. Quando eu lembro do meu pai, ele chegou em casa do trabalho, eu tava na minha cama. Ele tomando um café dele e fumando, vendo TV, relaxando, porque ele chegou do trabalho, e tipo, tarde da noite, tipo, 10 horas, uma coisa assim. E não lembro de momento de diversão. Com a minha mãe já lembro diversos momentos, mas com o pai não lembro. Com certeza tiveram diversos momentos felizes, mas eu preciso de gatilhos pra ativar. Sei lá, quando eu ver um filme específico, provavelmente eu vou lembrar do meu pai, porque ele gostava desse filme, eu vi com ele, coisa do tipo. No dia a dia, eu não tenho lembrança dele. Uhum. Eu acho, sinceramente, meio chato, né? Porque, afinal de contas, nosso pai, né? Sei lá, viveu comigo sempre tem um tempo. No caso, são três histórias diferentes, né? Por incrível que pareça.
É verdade.
Mas, apesar da minha história ser mais comum, eu acredito que várias pessoas tiveram esse mesmo tipo de vivência que a minha. Poxa, viveu comigo todos os dias e, tipo, não tenho muitas lembranças dele quando menor. Eu só lembro do bigode dele, porque sempre teve bigode, mas enfim. Acho, sei lá, de certa forma engraçado isso. Tipo, não tenho muitas recordações dele. Contrapartida, tem um ponto muito bom. Que toda a vida, inclusive minha mãe, falava muito isso do meu pai. Que ele sempre faz de tudo, pra poder dar o que as pessoas pedem para ele. É, no sentido de ajudar em alguma coisa, seja uma ajuda, sei lá, dar caronas em situações absurdas e complicadas em horas totalmente...
Inusitadas.
Uhum. Inusitadas, inusitadas, essa palavra. Ajudas financeiras, sempre quando pode, mesmo quando não pode, ele ajuda. Enfim, ele é muito generoso. Ele sempre dá mais do que ele pode dar. Inclusive, eu até herdei isso um pouco dele. É uma parte que eu gosto dele, que eu continuo fazendo. E essa parte de generosidade. Sempre fez muito mais do que ele podia fazer. Sinceramente, hoje eu vejo isso um pouco como lado negativo, mas é um lado negativo que eu não quero mudar. Eu prefiro dar tudo, o máximo que eu posso, mesmo não podendo, e ver as outras pessoas felizes, do que eu me satisfazer e ficar retendo. Basicamente
legal,
isso.
Legal. Bom, ouvindo a sua história, eu me lembrei que, na verdade, quando eu contei, eu não contei a parte da minha infância, né? Eu contei a parte só quando a gente teve a separação, que eu tinha... Eu era adolescente já.
Ele
mas mesmo. Só pra dizer que a sua história é padrão mesmo e é bem, assim, bem parecido com o que eu vivi, assim. Então, é aquela coisa, né, aquela figura paterna meio distante, meio austera, que é o provedor e tal. E...
Só fala imprescindível.
É, cara, tem uma parada que eu mais odiava, assim, quando era criança, era tudo tinha que acontecer depois do Jornal Nacional.
Irmão. Verdade,
ah, cara. Maluco. Caraca.
Não, liga não, porque eu não tinha pai presente e a minha mãe era a mesma coisa. Isso aí, meu irmão, o Jornal Nacional era de lei.
Malandro.
Não, eu tô vendo um filme aqui. Foda-se, vai começar o Jornal Nacional. Você volta no filme quando o Jornal Nacional acabar. O que, na real, pra minha mãe não era verdade, porque ela emendava o Jornal Nacional na novela. E só acabava depois da novela.
Caôzinho, né? Caôzinho.
A minha mãe era aquela que assim, não, ó, depois da novela tu vê o que tu quiser. Aí começava, tipo, tela quente. Começava 10 horas da noite. Aí batia 15 pras 11, ela... Vamos dormir. Caralho, o filme começou a ter 40 minutos, nem na metade do filme você quer dormir. Vamos dormir agora, porque tá tarde, tem que acordar cedo amanhã pra colégio.
Aconteceu isso mesmo. Só podia fazer as coisas depois da novela, mas depois da novela tinha que dormir. Acabava que era tipo um migué que elas mandavam, né? Desculpinha. Ou seja, começou o Jornal Nacional, era depressão. Acabou a noite. Não tinha nada a fazer. Tinha o jornal ou tinha, sei lá, que fazer qualquer coisa.
A gente tá ferrado, tá? Vocês estão falando isso, mas a gente tá ferrado. Imagina com esses moleques crescer, que a gente chegar e falar, não, só mais um episódio do Netflix.
É verdade.
É verdade.
Netflix paga a gente.
A Netflix é maneiro.
Pô, ia ser irado, hein?
Netflix a gente, pô, fazia com orgulho o merchan.
Pô, com certeza.
Vamos começar a falar de série de pai aí do Netflix. Como é que era aquela aí? Aquele filme do...
Entrevista lá? Tipo, nada a ver.
Não, tinha um filme do moleque que o tio dele que ajudava ele. Eu esqueci. Esqueci o nome do filme.
Mas eu falei Interestelar, mas sério mesmo, Interestelar mexeu comigo no ato paterno. Porque o meu maior medo é justamente não ver minha filha crescendo. E exatamente isso acontece no filme. Quem não viu, azar, desculpa, foi o spoiler principal.
Pois é. Eu não vi e tomei um spoiler na cara, Zé.
Assim. Não, mas é um spoiler fraco, pelo menos. O filme é muito bom.
Foi de menos no filme.
Muito de menos. Mas, enfim, esse é o meu maior medo, de não ver minha filha crescendo e, tipo, a maior merda do filme é justamente essa. Justamente o que ele não queria fazer acontece. Bizarro, por isso que mexeu muito, eu gostei muito de Interestelar. Apesar de ficar dividido na crítica, né, eu achei fantástico.
Eu tenho um medo maior do que esse, mas eu acho legal a gente guardar isso pra um próximo podcast.
Boa!
Então, vai ficar mistério. Assim,
não, esse é um medo forte que eu também tenho, de não estar presente enquanto não crescer, por qualquer que seja o motivo, entendeu? Mas acho que tem outros medos aí nossos que a gente pode explorar e bater um papo aí no podcast. Então, gente, olha só, vou lançar aí. Vocês tiverem medo aí de pai, de mãe, que medo que vocês têm sobre a filho de vocês? Não tô falando, tenho medo do meu filho cair de cabeça no chão, porra.
Okay. Já caiu.
Foi bom. tenho medo que meu filho vire traficante. Ok, tá, não tô falando do medo seu sobre o seu filho.
Boa, cara, boa.
Vamos lá, lança aí, galera, por favor.
É isso aí.
E os maiores medos serão sorteados no carro zero. Ai, cara, que
isso. Mano, se você tiver o maior medo, você vai ter direito de ficar cagado por causa da vida.
Você ganha um saco de bosta inteirinho.
Pô, acho que depois dessa a gente pode encerrar, né, cara?
Pode. Ficou bom.
É isso aí, pessoal. A gente chegou ao fim de mais um episódio do nosso podcast incrível Tricô de Pais. Não se esqueça de, né, compartilhar, comente também aqui no post. É muito importante dar esse feedback pra gente. Então comenta aí, ajude também, apresente o nosso podcast a 3 amigos. Pega as pessoas, senta, bota elas pra ouvir isso tudo daí. A gente se vê na quinta-feira daqui a 2 semanas, às 10 da manhã. Então, e se você não quiser perder também quando sair, assina o nosso feed ou então se inscreve lá no iTunes. E, se você tiver iTunes, pô, não esquece de avaliar a gente lá, bota 5 estrelas que a gente é Maragold.
Gente!
Eu fiquei até sem palavras.
Melhor maneira. Bom, pessoal, então, obrigado por ouvir a gente até agora e até a próxima.
Tchau! Agradeço a sua paciência supimpa e até quinta-feira daqui a 15 dias. Ou mais, não sei, eu não entendo esse negócio.
Valeu! Vinheta de fechadura aí, ô Vitor.
Vinheta de fechadura?
É.
Ah, já sei. Pronto, a musiquinha do Mario.
Parabéns. Parabéns. Ficou uma bela merda.
Eu só entendi que era a música do Mario quando você falou.
Eu também.
Ah, mas lembraram, né? Depois que eu falei, ficou igualzinho. Pode falar.
Não, depois que você falou, continuo não entendendo. Vou ter que ouvir de novo pra saber o que é.
Calma aí. Ah, não errei. É que o pão é no final. Agora é evidente, mano.
Ai, ai, ai. Errou!
Essa edição foi feita pelo Vinícius Schiavini. Meu Twitter é @esqueço.